Masechet Sota, Dav Chaf Alef, Amud Beit. Então a gente está no comecinho do Amud. Então a Gemara começa trazendo a Mishnah. Omer Ben Azai, Chayav Adam Lemedet Bito Torah. Ben Azai falou que por isso a pessoa precisa ensinar a filha dele Torah. É como a gente falou quando a gente trouxe a Mishnah, e o Rashi trouxe para saberem que, para ela saber que se ela tomou a água e não morreu imediatamente, porque pode ser que tenha um zechut que pendura ela por algum tempo. E aí depois segue a Gemara. Rabbi Eliezer Omer, Kol ha-melamed et bito Torah, melameda tiflut. Então, a pessoa que ensina a filha dele Torah, está ensinando ela tiflut. Tiflut, sei lá como traduzir, futilidades, talvez. A gente, quando falou na Mishnah, falou de promiscuidade, mas quer dizer, a Mishnah usa isso também em relação ao marido. Mas como estivesse ensinando ela a fazer besteira. E aí, isso que pergunta a Gemara, como assim? Tiflut sakaladatach? Ele está ensinando ela a Torah. Você fala que está ensinando ela a fazer besteira? Ela é uma keilu limeda tiflut. É como se ele estivesse ensinando ela a isso. Não é que ele mamá está fazendo... Ele falou, por quê? Amarabeabao, maitama. Falou, Rabeabao, qual é o motivo disso? Que é proibido ensinar a filha Torá. Então, maitama de Rabbi Eliezer, dichtiv, ani chokma shachanti orma. Está escrito no Pasuk, eu sou a sabedoria, eu pairo junto com a astúcia. Estou traduzindo assim que é a primeira explicação. Kevan shenichnesa chokma, Be'adam nichnesaimo armumit. Quando a pessoa estuda a Torá e aprende sabedoria, junto com isso, ele aprende uma certa astúcia, uma malícia. E aí quer dizer, durante o estudo, a pessoa acaba também aprendendo a como fazer coisas erradas também. Aí vão perguntar, e os homens? Os homens também têm isso, só que os homens têm a obrigação de estudar a Torá, então não é uma questão de opção. Mas para as mulheres, que elas não têm obrigação de estudar a Torá, então a Mishnah fala que quando entra a sabedoria e entra também a astúcia, acaba sendo algo negativo. Só entre parênteses, as mulheres, o Shulchan Aruch escreve que elas têm a obrigação de fazer Birkat HaTorah. Por quê? Elas têm a obrigação de estudar, pelo menos o que elas têm que cumprir. Então, as mulheres têm a obrigação de estudar as halachot, as mizot, que elas têm que cumprir. Elas têm a obrigação de estudar a Torá escrita. Elas têm a obrigação de estudar Mussar, para saber como cumprir as... Quer dizer, tudo que leva para a prática, elas têm a obrigação de estudar. O que as mulheres estão isentas é do estudo pelo estudo. Então, mulher não estuda Guará, porque não... Estuda direto as halachot, para saber o que fazer e o que não fazer. E aí, quer dizer, as mulheres não estudam halachot de mitzvot, que elas não têm que cumprir. Para um Yehudi, quer dizer, mesmo quem não é Kohen, ele tem mitzvah de estudar as halachot de Birkat Kohanim. Por quê? Ele falou, não é Kohen, ele não vai fazer Birkat Kohanim. Ele falou, não, mas é Torá, e o homem tem a obrigação de estudar a Torá pelo estudo da Torá. A mulher não tem a obrigação de estudar o estudo pelo estudo. E é isso que a Gemara fala, olha, se ela vai... O que ela tem a obrigação de cumprir, ela tem que estudar. Mas o estudar a mais, aí fala que não é para o pai ensinar para a filha, porque entra nela sabedoria, junto com isso vem uma astúcia, uma malícia, que acaba não sendo positiva. Essa é a opinião do Rabbi Eliezer ali na Mishnah. Verabanan, Chachamim, que não falaram igual o Rabbi Eliezer na Mishnah. Então, como eles explicam esse pasuk? Ai, ani chokma, mai avdele. Então, esse ani chokma, como eles estudam? Me vale lich de Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Então, eles estudam esse passo como estudou Rabbi Yossi be Rabbi Hanina. Então, a Torá só se perdura na pessoa que se coloca Arum sobre a Torá. O que quer dizer Arum? Aqui, vou primeiro a explicação do Rashi. Apesar de que as duas explicações que eu vou falar são mais ou menos em como entender o Passuk, são mais ou menos parecidas. Eles não traduzem a palavra Arum numa linguagem de Ormah, como foi a primeira explicação de astúcia. E sim, Arum como a explicação que Arum é alguém que está sem roupa, nu. Só que aí ele falou assim, a pessoa, quando ele vai estudar a Torá, precisa se afastar de todo o resto das coisas. Quer dizer, se ele está preocupado com X, com Y, com Z, não tem espaço na Torá. Hoje em dia a gente tem tanta besteira na cabeça que não tem espaço para a Torá penetrar. Então ele falou, a pessoa tem que se colocar, olha, eu sou uma pessoa pobre, que não tem nem dinheiro para roupa e nada. Ele falou, minha única preocupação é Torá. Ele falou, não está preocupado com os bens, com as coisas, etc. Aí essa é a pessoa que nele a Torá vai perdurar. Por mais que a Gemara está colocando o extremo, óbvio que quanto mais a pessoa se aproxima disso, mais a Torá consegue penetrar fundo no coração dele. Então quanto mais ele foca na Torá, ele é Arum. O Marshall traz mais uma explicação interessante. Ele falou que Arum, também na linguagem de Nu, mas foi igual o Hakamim usaram no final de Masechet Megillah, que está escrito toda pessoa que segura o Sefer Torah Arum, quer dizer, ele põe a mão direto no pergaminho do Sefer Torah que não pode, então ele falou, ele vai ser enterrado Arum. O que quer dizer ser enterrado Arum? Alguma pergunta, enterra ele sem roupa? Ele falou, não, Arum quer dizer, ele vai estar desprovido dessa mitzvah, de ter respeitado o Sefer Torah. Então fala o Marsha, que Hachamim querem falar que quando a pessoa vai estudar a Torá, se ele estudar a Torá de barriga cheia, ele fala, olha, eu já sei muito, eu já... Então, mais uma coisa, mais um Amud, mais um Daf, mais uma Gemara, mais uma Seca. Falou, entra e sai. Agora, se a pessoa sente, olha, não sei nada, eu preciso, tudo é importante, o que eu vou estudar é uma coisa nova, etc. E aí, quer dizer, ele se sente que falta para ele, e aí ele é... precisa, então aí para ele a Torá vai perdurar. Então, bom, Rosh traz mais uma explicação, mas bom, vamos aqui. Amar Rabbi Yochanan, em divrei Torá mitkaimim ela bemish emetzim atzmo kemish eino. Fala Rabbi Yochanan, a Torá só se sustenta, só perdura numa pessoa que se sente como se ele fosse nada. Quer dizer que um dos Tnaim, agora a gente acabou, né, ontem a gente leu sobre Mamad Har Sinai, Matan Torah, ainda Parashat Mishpatim também fala um pouco sobre isso. E aí está escrito porque a volta, Moshe Kibel Torah Misinai. Pergunta os Mefarshim, o que quer dizer Misinai? Está escrito Moshe Kibel Torah Besinai, ele recebeu a Torah do Har Sinai ou no Har Sinai? Então, falam que não, um dos ingredientes principais para a pessoa receber a Torá é humildade. E aí isso Moshe Rabbeinu aprendeu do Har Sinai. Por que Hashem escolheu o Har Sinai para você? Então ele falou, aí Moshe Rabbeinu aprendeu do Har Sinai a ser humilde. Ele foi humilde, por isso ele foi capaz de receber a Torá. Isso que o Rabbi Yochanan está falando aqui. A pessoa quer receber a Torá, ele precisa se sentir que ele não é nada. Sheneimar, como está escrito no Pasuk, Ve'achokhma me'ayin timatzena. A sabedoria me'ayin do nada Timtza, você vai encontrar. Mas quer dizer do nada você vai encontrar? Não é que do nada ela aparece. E sim, a pessoa que é do nada, essa é a pessoa que vai ter sabedoria. A pessoa que se sente como ele não é nada, que ele é humilde. Então, essa é a pessoa que vai ter sabedoria. Bom, as duas drashot que a gente falou agora tem a ver com o drashot da semana, mas vamos seguir aqui é que está escrito, a Torá netná beish b'mayim b'amidbar, então um tem a ver com o midbar, outro tem a ver com o mayim, mas agora não vou entrar nisso. Quem quiser me pergunta depois. Rabbi Yoshua Omer, então segue aqui a Gemara. Rabbi Yoshua Omer, rotsa isha. Então a gente falou na Mishnah que a mulher prefere kav, Vetiflut, quer dizer, ela prefere viver com um kav. Kav é uma medida de volume. Traduzindo, mais ou menos, para as medidas de hoje em dia, kav é mais ou menos um litro e perto de um pouco menos que um litro e meio. Um kav. Um kav é 4 lugim, cada log é mais ou menos 320 ml, então vai 320 vezes 4 vai dar 1,280. Então tem uns quebrados ali para cima, vai dar quase 1,300. Então isso é aproximadamente um kav. Mas ele falou, a mulher prefere viver com isso e tá com o marido ali presente com ela, do que 9 kabim e sem o marido. Então, isso que a Gemara perguntou. Mai kamar, que quer dizer 1 e 9? Achi kamar, rotza isha bekav vetiflut imo, quer dizer, a mulher prefere ter um kav, se isso vier acompanhado junto de que ela tem relações íntimas bastante com o marido, do que o marido ganha um salário maior, 9 vezes maior, mas que o marido esteja muito fora de casa. O Tosso traz aqui o nome do Rabbeinu Hananel, que é isso, ele falou, a mulher prefere que o marido seja Hamar, ele trabalha na cidade, e aí ela está com ele, e ela está ali toda semana junto com ele, etc., do que ele trabalha fazendo viagens para lugares distantes, etc., mesmo que ele ganhe um salário 9 vezes maior, mas que ele fica pouco em casa e ela não tem a presença do marido, ele não tem muitas relações íntimas. E aí, então, o Tosso traz uma segunda explicação, que aí o 9 é Dafka, porque eu vejo ali pelo... Ele traz na Gemara, não vou entrar muito, mas a Gemara em Ketubot traz a multa de quem não fica junto com a esposa, etc. Aí a gente vê que o 9 vezes maior. Mas a ideia é, ou, de acordo com a primeira explicação, eu vou falar que é Lav Dafka 1 para 9, mas muitas vezes quando os Chachamim querem falar, igual está escrito, que Deus mandou 10 medidas de conversa para o mundo. 9 pegaram as mulheres, 1 pegaram os homens. A gente vê a conta telefônica, a gente sabe que é assim. Mas então, a mesma coisa aqui, ele falou, você tem 10 medidas, uma é, ele falou, a mulher prefere pegar 1 e estar junto com o marido do que 9. E aí, por que a Gemara falou isso aqui? Justamente para falar, olha, se você ensina a mulher a Torá, ela está muito mais preocupada, e aí, Hakamim vieram falar que a mulher faz questão de ter proximidade, quer dizer, a Torá coloca aqui, a Oná, na mitzvah do marido estar junto com a mulher, como um direito da mulher. Quer dizer, não é só um direito do marido e obrigação da mulher, é um direito da mulher. E por isso, a Mishnah trouxe isso logo depois de cima para falar, olha, se você ensina para a mulher Torá e entra astúcia, ela vai acabar correndo atrás desse tipo de coisa, porque ela faz questão. Então, ela prefere viver com menos, mas ter a presença do marido ali em casa, e aí quer dizer, tiflut, por isso que eu falei, tiflut aqui não é promiscuidade, que é lav dafka fora de casa, mas quer dizer, aqui a Gemara está falando que é mesmo dentro do casamento, mas a mulher faz questão, e é uma das obrigações do marido em relação à esposa, e aí quer dizer, ela prefere que o marido ganhe um salário menor, mas que ele esteja presente em casa, do que um salário maior, mas precisa viajar para cá, precisa viajar para lá, e acaba ficando, deixando ela muito sozinha. Oi, Almer. E aí depois a Mishnah continuou dizendo, oi, Almer, Hassid Shote. Então, começou a falar de algumas pessoas que destroem o mundo. A primeira delas é Hassid Shote. A pessoa que Hassid, quer dizer, ele faz a mais do que precisa, mas Shote, bobo, quer dizer, o a mais que ele faz, ele está fazendo errado. A Mishnah fala isso de maneira crítica. Então a Gemara pergunta, o que é um Hassid Shote? Então, tem muitos exemplos. Mas a Agmará traz um aqui. Kegon de Katava Ita Tabenara. Digamos que tem uma mulher que, Lolechem, está se afogando. Veamar. Veamar. E aí ele falou, Lavura Karal, está com Leba. Ele falou, eu vou olhar, ela está mal vestida. Mas ficou a Nefesh. Se está no Shabbat, pode pegar o carro para ir lá salvar ela. Então, falou, não é menos do que aquilo no Shabbat. Então, por mais que é óbvio que é correto evitar, se a mulher está mal vestida, não olhar ela, mas nessa situação que a mulher está se afogando, tem que ir lá e salvar ela. Então, isso é um Hassid Shoteh, quer dizer, ele quer fazer algo a mais, mas vai perder uma vida por causa disso. Então, mesmo que quando não tem Pikuach Nefesh, não é algo a mais isso. Mas aqui, já que a mulher está se afogando, tem amizade de salvar ela. E não adianta ele começar a fazer Humrod, que pode isso, não pode aquilo. Né? Então, tem que ir lá. Então, é isso. Mas Hassid Shoteh tem muitos exemplos. Agora eu trouxe um. Depois, outro das coisas que a Gemara, a Mishnah trouxe, que destrói o mundo, é Rasha Arum, o perverso esperto, né, o perverso astuto. E a Gemara vai trazer alguns exemplos disso. Se não me engano, são 7, mas, bom, vamos contar agora. Echidami Rasha Arum, Amar Rabbi Yochanan, Ze Amatim Dvarav Ledayan, Kodem Sheavo Baldin. A pessoa que conversa com o juiz antes que o adversário dele chegue no julgamento. Que isso é proibido fazer. A Torá proíbe. Justamente porque isso impede que o julgamento saia justo. Porque o ser humano tem a natureza de o que ele acredita primeiro, ele defende. Então, muitas vezes quando a pessoa já tomou uma decisão, é difícil, mesmo que ele tenha argumentos contra, é difícil ele mudar de ideia, muito mais do que se antes de tomar a decisão ele tivesse visto todos os tipos de argumentos. Então por isso a Torá proíbe você conversar sobre o seu caso com o juiz antes da presença do outro, porque quando o outro já está lá, você escuta um, você escuta o outro está lá, ele retruca, a pessoa não forma opinião antes de... Então, por isso. Só que ele falou, ele é rachá, que ele está fazendo errado, está indo contra as misões da Torá. Mas ele é esperto, porque no fim das contas, se ele conseguiu ali enfiar para o juiz os argumentos dele de maneira discreta, sem o juiz perceber, ele acaba puxando o julgamento para o lado dele. Então, essa é a primeira explicação que a Gemara trouxe de rachá Arum. Rabi Abba Omer, Ze anoten dinar leani, leashlim lo matayim zuz. A pessoa que dá um dinar para o pobre para completar para ele 200 usos. O que quer dizer isso? Quando a Gemara trouxe a Mishnah em Masechet, quando trouxe a Mishnah aqui, aí Mishnah em Masechet Peah, aí a gente vai entender por que deu uma moeda de tzedakah, ele é considerado um Rasha Arum. A princípio ele está fazendo uma mitzvah. De Tran, está escrito na Mishnah. Mishnah Yesh Lo Matayim Zuz, a pessoa que tem 200 us, chama que ele tem dinheiro suficiente para viver o ano, então ele não pode pegar leket, recha, pa, etc. Ele não pode pegar dinheiro da tzedaká. Uma serani. Aí ela, uma time haserechat, se ele tinha 199, afilo elef notim lo que achat, arezeitol. Se ele tinha 199, vieram lá e deram para ele, olha, vou te dar 1000. Ele pode receber. Por quê? Agora ele é pobre. Pobre pode receber. Agora foi esse carinha e viu... 1000 dinarim. Ele tinha 199. Vieram dar para ele um saco cheio de moedas. 1000 é um... Não. Ele está falando que ele não pode receber nem leket shkecha pa e nem maserani. Maserani. Então ia dar para ele dinheiro de maser, ele ia receber. Agora, ele tinha 199. Vieram dar para ele 1000 de uma vez, ele pode receber. E agora vai ficar com 1199. Veio esse carinha e viu que alguém ia dar muito para ele de uma vez, foi lá e deu para ele 1. Agora que ele tem 200, não pode mais receber nada. Então, Então isso é Rasharum, quer dizer, ele, a princípio, ele foi esperto, e ele fez uma coisa boa, né, de dar um dinar para ele de presente, mas como ele fez isso para prejudicar ele, quer dizer, ele prejudicou ele de maneira indireta. Então, isso que fala o Rabi Abau se chama um Rasha Arum. É uma pessoa ruim e esperta. Porque, no fim das contas, ele acabou. Olha, agora ele não é mais pobre, ele não pode mais pegar isso daqui. E mesmo que, a princípio, ele está beneficiando outros pobres, porque agora esses 1.000 vai ser distribuído para outros pobres. Mas ele falou, ele não está, ele está fazendo isso para proibir esse de... Então, com ele está sendo ruim. Rabi Asi, amar Rabi Yochanan, zeh amesi etza limkor benechassim moatim. É a pessoa que dá o conselho para vender quando tem poucos bens. O que, que é isso? Então, a Gemara vai trazer agora o Ravasi, a gente vai dar uma recordada do que a gente estudou em Masechet Ketubot. Já passou muito tempo, né, de Masechet Ketubot, a gente vai dar uma recordada e aí vocês vão entender. Dá uma Ravasi, amar Rabi Yochanan. Antes disso, né? Lembrando, Masechet Ketubot, a pessoa faleceu, ele deixou muitos bens, então as filhas têm direito a receber o sustento delas, né? Mezonot, para elas comerem, porque as meninas não têm direito à herança. Só que Chachamim Tikru, que a gente tem obrigação de sustentar elas, dá para elas, eles avaliam ali quanto pagavam para elas se sustentarem, até dar uma parte do dote para ajudar elas a casarem, etc. Então dava alguma coisa para as filhas e o resto, os herdeiros, os filhos, dividem por igual. Agora, fala a Gmará que se ficou, o falecido deixou poucos bens, o que quer dizer poucos bens? Não tem o suficiente para sustentar as meninas, o quanto elas precisam, e também os homens se sustentarem no disso. Então, agora, olha o Rashi aqui. Detnar, mishemet, veniach banim ubanot, bizman shanechassim merubim, abanim irishu veabanot azunu. Então, se ele morreu, deixou de herança filhos e filhas, quando tem muitos bens, então os filhos pegam a herança, as meninas recebem o sustento, quer dizer, vão pagar ali a comida que elas precisam e vai. Nechassim moatim, agora quando tem poucos bens, e aí não dá o suficiente para sustentar as meninas e sobrar para os homens dividirem a herança, fala a Mishnah lá em Bava Batra, abanim yazunu. Desculpa, abanot e azuno, as mulheres, eu dou o sustento para as meninas, ve abanim e shalu alaptachim. E os meninos vão precisar pedir esmola. Por quê? A Gemara explica que para a mulher pedir esmola é uma vergonha maior do que para o homem pedir esmola. Então eu prefiro dar o dinheiro para as meninas e elas vão se sustentar e os meninos, alguém vai precisar pedir esmola, porque não tem o suficiente para todo mundo se sustentar. Então, que valendo o Alechem, que nunca aconteça com ninguém aqui, nem com os filhos de todos aqui, mas que não aconteça isso. Mas alguém aqui vai precisar, alguém no exemplo aqui, vai precisar pedir esmola. Então, o Chachamim falaram, olha, usa o dinheiro que o pai deixou para sustentar as meninas e o dinheiro, os bens, né, os campos que ele tem, usa isso para sustentar as meninas e os meninos vão precisar pegar esmola. Só que Amar Ravasi, Amar Rabi Yochanan, a Gemara traz aqui, o Ravasi, nome do Rabi Yochanan, é uma alahá que ele falou, e ele mesmo é quem falou que quem usa essa alahá é considerado um rasharu. Ele falou, Yetomim shikadmu machru benechassim u'atim, se tinha poucos bens, a gente falou, olha, as meninas vão se sustentar desses bens. E os homens vão ter que pegar a esmola. Foi um dos filhos lá e vendeu um dos terrenos para pegar o dinheiro. Mas machru, machru. O que ele vendeu está vendido. Eu não tiro.
Na palavra, benechassim
u'atim é poucos bens.
Benechassim u'atim.
que é poucos bens, quer dizer, no caso da herança, que não tinha bens para sustentar, que é o que ele, a Mishnah chamou de Nechassim Moatim, foi mais chamar Kru Makru, a venda aqui, como ele é um dos herdeiros, e ele vendeu, a venda é válida.
É o Beit Ben Nechassim, fala Makru Nechassim Moatim.
Mas Makru Makru. Então a venda é válida. Então fala o Ravassi, ó, apesar de que ela cai assim, quem chega lá para os órfãos e fala para ele, olha, antes do Beidin pegar os bens do seu pai e acabar fazendo ali para pegar o dinheiro para sustentar as suas irmãs, etc., vai lá e vende, que se você vender, valeu. Fala o Ravassi em nome do Rabi Ochanan, esse cara é um Rasharum. É a mesma coisa que a gente falou em cima. Ah, mas ele teve a intenção de beneficiar os irmãos. Aí, bom, ele está fazendo... Chachamim vieram e falaram, olha, nessa situação de emergência, eu prefiro zelar pelo cavô das meninas do que o dos meninos. Então, por que você vai beneficiar ele? É verdade que se ele fizer, eu não vou desfazer. O Beidin vai só leiloar e pegar e processar os bens que o pai deixou que estão ali. Então, se um dos irmãos foi lá e vendeu, o Beidin vai acabar não pegando isso. Mas a vontade de Chachamim é que você dê os bens que sobrou para sustentar as meninas e os meninos vão precisar se virar de outro jeito.
Esse dinheiro fica com eles? Com os etomim que venderam?
Acho que sim. Porque senão não muda nada. Né? Abai Amar. Então Abai fala o que, que é Urasharum? Zé a Messitza, Limkor Benechassim. É a pessoa que também dá um conselho de vender, mas que Rabban Shimon ben Gamliel. No caso do Rabban Shimon ben Gamliel, o que é o caso do Rabban Shimon ben Gamliel? Detânia, está escrito na Braita. Nechassai lecha, vecharecha liploni. A pessoa fez uma venda um pouco estranha. Então, assim. A pessoa quer, ele deu, na verdade, não uma venda, ele deu de presente. Falou assim, olha, eu estou dando esse terreno, eu estou dando de presente para o Reuven. E depois do Reuven, para o Shimon. Qual que é a lei? Que isso, esse terreno fica com o Reuven. E quando o Reuven falecer, em vez de esse bem ir para os herdeiros do Reuven, ele vai para o Shimon, porque a pessoa que deu o presente já deu o presente limitado. Ele fala, olha, eu estou dando presente para você em vida. É seu. Depois, tipo, esse terreno, depois que você morrer, vai para o Shimon, que não tem nada a ver com o Reuven. Uma terceira pessoa completamente completamente estranha. Então, isso, Detânia, Nechassai Lecha, ele falou, olha, eu estou dando meus bens, esse terreno, essa casa, etc., Lecha, para você. Ve'achareha, e depois de você, quer dizer, quando você falecer, liplone, para o fulano. Fala a primeira opinião na Braita. Ve'arad arishon umachar, que foi o primeiro lá, e enquanto estava em vida, ele vendeu esse bem. Quer dizer, o Reuven vendeu para o Yehuda. Ve'achal asheni, ve'achal. Asheni motzi miyad alekuchot. Depois que o Reuven morrer, pode ir lá o Shimon e tirar do comprador do Yehuda. Por quê? Olha, Yehuda, o que, que o Reuven vendeu para você? O que ele tinha. Depois de morrer, o terreno não era dele. Então ele não tem como vender para você. Depois de morrer, o terreno é meu. Então ele vai lá e tira o terreno do comprador. Devrei Rebbe, essa é a opinião do Rabbi Yehuda Nassi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rabban Shimon ben Gamliel discute com Rabbi Yehuda Hanasi, ele fala, en la sheni ela mash shi'er arishon. O segundo só recebe o que o primeiro deixou sobrar. Quer dizer o quê? Se quando o primeiro morreu, o bem estava aí, então sobrou, e vai para o segundo. Agora, se o primeiro vendeu e o bem foi embora, o segundo não tem nada. Essa é a opinião do Rabban Shimon ben Gamliel.
E ela vai como ele.
Já viu você? Então, e aí vem o Abaye e falou, olha, de acordo com o Rabban Shimon ben Gamliel, que se o primeiro vender, a venda é válida, se vai alguém e cochicha no ouvido do primeiro, vende. Por quê? Ele fala, olha, se você morrer, quem vai ficar com o terreno é o segundo. Se você vender, você vai ficar com dinheiro. Quem vai ficar com dinheiro são os seus herdeiros. Então, vale a pena, vende. Você foi lá, fez isso. Racharum está sendo uma pessoa esperta, mas ruim. É um racharum. Então, essa é a explicação do Abaye para racharum.
De acordo com o Abaye, deve ser essa, Lahá.
Lavdavka. Porque ele veio falar, ah, se ele deu o conselho de acordo com o Rabban Gamliel, talvez é nas cidades que fazem com o Rabban Gamliel, talvez, não sei como é a Lahá, não estou agora nem em Baba Batra, nem no Shulchan Aruch, como é em Dinei Mamonot. Não, na época se tinha duas Shitot, tinha gente que fazia assim e gente que fazia assim, e para ele é assim. Então isso é um Rosh Harum, de acordo com essa opinião. Rav Yosef Bar Chama Amar Rav Sheshet Zeh Mechri Acherim Ve'or Chotav. Então, o Rav Yosef Bar Chama, ele fala, é a pessoa que puxa as pessoas no caminho dele. Que quer dizer puxa as pessoas no caminho dele? Então, o Rashi traz aqui, vou ler o último Rashi aqui da página. Reu Ve'asu Kamoni. Olhem o que eu faço e façam como eu. Lechu Bedrachai. Então, Velonit Kavenze, ela learot atzmo kechassid. Então ele quer se mostrar que ele é uma pessoa boa, para todo mundo seguir o exemplo dele. Bene Abriot. Só que o quê? Então o que barou? Ele não é tzadik de verdade. Ele só quer se mostrar de tzadik para esconder as outras coisas erradas que ele faz. Então esse é um Rosh Harum. Que as coisas boas que ele faz, ele publica para todo mundo achar que ele é uma pessoa boa, para conseguir esconder as coisas ruins que ele faz. Essa explicação do Rashi. Tem gente, se não me engano, Marsha explica. Eu não lembro, eu vi alguém que explica. Aqui um pouco diferente. E fala que alguém que faz, que ele faz coisas erradas, ele se deu bem. E aí ele fica falando para os outros, olha, valeu a pena, eu fiz isso, deu certo. Fiz aquilo, deu certo. E aí, quer dizer, ele fica tentando trazer as pessoas para fazerem igual ele. Rav Zrika Amar Avuna, Zame Kele Atzmo, Machmir Lacherim. Rav Zrika falou em nome do Avuna. É a pessoa aqui, quando perguntam para ele, outras pessoas, ele fala, não pode. Mas quando é para ele, ele libera. Então, por quê? Ele falou, ele fica, não pode, não pode, não pode. Para todo mundo falar, olha como ele é Machmir, Yerat Shamayim, assim. Ele falou, para ele, não está. Então, ele falou, isso também era Sharum. O Lamar, Zeshe Kara Veshana, Velo Shimesh Tamidei Chachamim. É a pessoa que estudou, né, Kara, estudou Torá Oral, Shana estudou as Mishnayot, mas ele não Shimesh Talmidei Chachamim. Aí, sobre isso a gente vai falar bastante, Bezat Hashem, na próxima página, agora vai continuar sobre isso, mas que a pessoa tem obrigação de, não adianta só ele estudar e ler, estudar a Torá, ler as Mishnayot, ele precisa estar junto com os Talmidei Chachamim para aprender. Muitas vezes tem Mishnayot que contradizem uma a outra. Olha o Rashi aí, Velo Shimesh Talmidei Chachamim, a primeira linha do Rashi na página no Kaf Beit. Lelmod Zvarat HaGemara, para aprender o que está por trás da Gemara, Betamei HaMishnah, para entender qual que é o motivo que está por trás da Mishnah. Mahem. E aí, quer dizer, de acordo com isso, ele consegue entender a Mishnah e saber qual que é a lei. E muitas vezes a Gemara pergunta, olha, essa Mishnah contradiz outra Mishnah, ou essa Mishnah contradiz uma Braita. Aí a Gemara responde, não, esse é num caso, esse é no outro caso. Essa Mishnah é a opinião de fulano, a outra é, e aí é como fica a Lachá. Então ele estuda as Mishnayot, etc. Rasha'u, Shein Torato al Buriá. E aí, quer dizer, a Gemara falou, chamou ele aqui de Rasha, porque falou, a Torá dele não é completa. Vem no modo menos, tem que tomar cuidado para não aprender dele. Porque se a ideia até a mim é chiluk bem surveter, muitas vezes quando você sabe o raciocínio que está por trás da Mishnah, você vai falar alaká. E como Bezat Hashem amanhã a gente vai ver que vou continuar aqui o Rashi. Yesh chiluk bem surveter, o bedinei mamonot lizechut velechayev בטהרות, ולטמא ולטהר, וכדאמר בכמה דוכתא. מה הייתה מה? אמר מור אחי, מור אחי. Então, quer dizer, muitas vezes a Gemara pergunta qual o motivo dessa Mishnah. Então, um explica assim, outro explica assim. Às vezes sai a diferença. E Amar Mai Benai pergunta qual a diferença dele. Vem cá Benai, o Kach Bekach. E Arumu, se a Shomea et Kolo, Shone Mishnayot, Kassavuru, Shebaki Betameem, Venoagim Bo, Kavod, Ketalmidei Chachamim. Então, ele fala, as pessoas que estudam eles o tempo todo, estudam as Mishnayot, acham, olha, ele é Talmid Chacham. Na verdade, ele sabe de cor as Mishnayot, mas ele não sabe os motivos dela, ele não sabe explicar aqui, contradiz ali, como fica a Lachá. Então, as pessoas acham que, e perguntam para ele como fazer, e que depois a gente vai ver, na Mishnah, na sequência está falando que a pessoa que fala a Lachá da Mishnah, ele é um dos que destrói o mundo. Aí tem no Daf Kavbet, e é exatamente isso, que a pessoa que estuda os psukim e as mishnayot, mas ele não aprende do mestre dele qual é a maneira correta de estudar as mishnayot, então ele acaba, e aí ele falou, aqui a última opinião foi o Rav Zrika, falou em nome do Ravuna, não, desculpa, Ula, Rav Zrika foi o Mekele Atzma Machmir Achamim, Ula falou, isso é também o ser chamado de Rasha Arum. Hoje a gente vai ficando por aqui. Baruch Adonai Olam. Amém ve amém.